Estamos de volta para mais um episódio de Gastronomia Descolada. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. Nessa série de conversas, dou dicas quentes, verdadeiros achados em diferentes pontos da cidade. É um prazer ter você aqui comigo. Nosso papo agora é com Fábio Moon, da lanchonete Fat Cow, no Itaim Bibi, premiada pela mais recente edição de Veja São Paulo Comer e Beber, como o lugar da capital paulista onde se saboreia o melhor hambúrguer da cidade. Ele tem como um dos sócios Luiz Felipe Souza, chefe do Moderno e Vai, restaurante italiano número 1 da cidade. Muito bem-vindo, Fábio Moon.
Muito obrigado, Arnaldo. É uma honra falar com você. Acho que todo mundo que ingressa nesse meio ou trabalha com gastronomia é muito importante. Assim, vocês fazem um trabalho muito importante para a gente, tanto para o lado dos clientes, tanto para o lado dos restaurantes.
Eu queria começar falando de um achado do seu cardápio, que é um achado sensacional, né? E de nome curioso, é o X-Burger. É um sanduba triplo com 3 discos de carne de 90 gramas cada um, combinados com picles, cebola, blend de queijos e molho da casa. Sabe Deus o que é isso. Como foi a criação do XXX?
A criação do X, o triplo X, né, que a gente gosta de falar.
É triplo X.
Foi muito simples. Eu acho que um dia, eu e o Luiz, a gente estava comendo, a gente estava no final de noite lá no Fat Cow. Basicamente, é o hambúrguer que a gente gosta de comer. A gente falou, vamos colocar cebola roxa. Foi uma coisa espontânea, do momento. Mas era um lanche que a gente gosta de comer. Que a gente falou, se a gente fosse comer agora, nesse momento, o que, que você ia colocar? A gente fez dessa forma.
E o que, que vai na mistura de carnes? O que, que é que tem nesse hambúrguer?
Ó, a base principal dele é a sem. Tem a sem, peito. Aí, no começo da casa, a gente fazia um blend de 5 peças de carne, mas era muito difícil de fazer isso dentro da casa. Então, a gente simplificou o processo. A gente coloca um pouco de costela, um pouco de gordura das outras partes, mas a base seria sem e peito.
Como que é feito esse hambúrguer? Ele é prensado na chapa?
Ele tem o do X, a gente tem 2 hambúrgueres na casa. A gente tem um hambúrguer alto de 180 gramas e a gente tem um hambúrguer baixo de 90 gramas que a gente faz. A gente molda num formato de bolinha e depois ele é prensado na chapa. Eu acho que ultimamente, por esse método ter ficado tão famoso, tem umas pessoas que não gostam desse método. Falar, a nova modinha e talvez saia, sei lá, daqui a uns 2-3 anos não passa mais sucesso. Mas é como o burger surgiu, né? Eu acho que o primeiro hambúrguer foi feito dessa forma. Eu acho que as 3-4 primeiras casas de hambúrguer mais famosas dos Estados Unidos começaram a fazer hambúrguer assim.
É o que conta a história, né? Se virou lenda, já não sei.
É isso. Eu acho que a grande vantagem, acho que todos os métodos vão ter as suas vantagens e as suas desvantagens. Vão ter suas qualidades e seus defeitos. A grande qualidade de você fazer um smash burger é que você consegue uma caramelização muito boa. Lógico, se você for apertar o hambúrguer depois dele cozinhado, depois da cocção dele, ele vai ficar ruim. Mas é no começo do processo, quando você faz o smash, você pega a bolinha, coloca na chapa e você prensa ele no começo, os sucos ainda vão estar lá. E por isso que ele fica bem caramelizado e ainda assim bem suculento por dentro.
Quais queijos vocês usam?
Os queijos que a gente usa na casa são basicamente o queijo cheddar, a gente usa queijo suíço e queijo prato. No nosso blend de queijos, além desses queijos que a gente usa como matéria-prima, né, a gente usa o citrato de sódio para conseguir fazer a liga. Citrato de sódio é basicamente um produto, uma substância que ocorre naturalmente, que ele não deixa separar a gordura da proteína. Então ele vira uma manta em cima do hambúrguer, por isso que é o que eles falam que é o American Cheese, né? Mas não tem muito mistério, não. Eu acho que em casa dá para todo mundo fazer também.
Você entregou o segredinho, então?
Não, tem outras coisinhas que vão no nosso, que eu não vou passar a receita inteira do nosso queijo, mas se você fizer isso você chega a 95% da nossa receita, do sabor do nosso queijo.
Olha isso, hein, gente? Então tem um mistério nesse sanduíche, ele não vai entregar o que vai completo. E esse molho da casa? Por que chama molho da casa e por que é tão gostoso?
O molho da casa é... Ah, todo mundo tem que ter um molho da casa, né? Eu acho que toda hamburgueria tem que ter o seu molho especial. E eu acho que chama de molho especial porque todo mundo faz de uma forma diferente. Acho que todo mundo tem uma base muito parecida, que é com maionese, ketchup, mostarda, com molho inglês, mas aí você dá o toque que você quer, você coloca as especiarias que você quer, a gente coloca um pouco de anchova também, para realçar o sabor também do molho inglês. E as outras coisas eu não posso falar, senão o Luiz vai me matar.
Olha só, é um homem cheio de mistérios e ainda por cima ameaçado pelo sócio. Luiz Felipe, ficou registrado para tudo sempre que você ameaça seu sócio. Tudo bem aqui, ó, tá registrado,
é,
não há o que fazer. Eu queria saber um pouco que outras coisas tem por lá, né? Tem uma tal de coxinha tacô, taco coxinha, tacoxinha? O que, que é isso?
Tacoxinha é uma coxinha de polvo, a receita é do Goya, que é o chefe da casa hoje. Ele trabalhou em muitos restaurantes de São Paulo, na maioria deles japoneses, ele tem uma linhagem oriental, e a ideia que ele trouxe para tacoxinha era de misturar as coisas mais populares e simples de comida de rua do Brasil e do Japão, e por isso que eu gosto muito da receita. Além dela ser muito boa, eu acho que o conceito de como ele criou é muito interessante, de você pegar a coisa mais popular brasileira, que é a coxinha, com o takoyaki, que é a comida, uma das comidas populares mais famosas também no Japão, e conseguir criar alguma coisa única que eu acho que só brasileiro... só tem aqui, né? Acho que só alguém brasileiro que poderia ter criado uma receita dessa.
Mas você está muito acostumado a falar com food, Fábio. O que, que é um takoyaki?
Ah, takoyaki é um bolinho de polvo que é feito num molde de chapa japonês. É tipo uma massinha que eles fazem, é tipo uma panquequinha e é recheada com polvo.
E aí isso virou a takoxinha.
Sim, virou a tacoxinha, do grande Goya.
Muito bem. Eu queria saber como que você conheceu o Luiz Felipe Souza, esse cara que te ameaça, poxa vida. Como vocês ficaram amigos, parceiros há tanto tempo?
Ele não me ameaça, não. A gente se conheceu, eu acho que foi no Fasano. Ele ainda trabalhava só lá na cozinha de dentro. As pessoas não têm muito contato, né, com os cozinheiros do Fasano. Mas eu acho que um dia ou outro ele subiu, aí eu comecei a falar com ele. Mas quando eu comecei a falar mais frequentemente com ele, foi no Ristorantino. Lembra quando era Loy Ristorantino?
Lembro, ele foi lá para lá com o Loy.
Sim, faz uns 6-7 anos. Como eu ia frequentemente para lá, sempre que eu ia lá, ele queria ir na mesa e fazer algum prato especial, alguma entradinha, ele queria fazer alguns bruxos. E foi assim que foi assim que começou a nossa amizade.
O Ristorantino tem 5 anos, né? Ele que já sabia que você era um Instagrammer famoso, um influenciador das redes sociais, se aproximou de você pedindo para você, com boca emprestada, provar os pratos.
É isso. Não, mas acho que foi... Ele fazia isso com todas as mesas. Acho que como ele era o subchefe do Loy... E a gente sabe como é que é trabalhar num restaurante, a gente sempre faz a mesma coisa todos os dias. Aí quando vai amigo, quando vai algum cliente que é assíduo da casa, a gente gosta de fazer alguma coisa diferente. Não só para servir bem, mas também porque faz bem para você próprio. Você tá lá fazendo as coisas e não pode colocar no cardápio.
Você é um cara difícil de definir, né? Você pode ser chamado de Instagrammer, você pode ser chamado de influenciador, enfim. Você era conhecido no circuito food, que eu falei aí, que são as pessoas que gostam de comida, né? Tem um certo proselitismo de comida, e você tem mais de 90 mil seguidores no Instagram, né? E aí tem lá o movimento, uma galera grande, um monte de curtidas, coisa e tal. Como que foi, né? Você que não fazia crítica, na verdade você aponta coisas, você não é um cara de falar com dureza ou Uhum. Fazer um comentário mais pesado, como foi, de um momento para o outro, virar vidraça, né? Ter um negócio próprio. Se lida bem com as críticas?
Bom, eu vou tentar explicar desde o começo. Eu acho que no começo, quando eu tinha o Instagram, eu acho que eu era mais crítico. Eu escrevia resenhas assim, sobre os restaurantes. Não sei, eu acho que eu fui perdendo o gosto pela coisa. Assim, não o gosto, mas... eu comecei a enxergar também de outras perspectivas que me tiraram a vontade assim, de escrever. Eu acho que é muito difícil, o trabalho que vocês fazem é muito difícil. É muito difícil de falar sobre um restaurante, se naquele momento estava errado. E tem uma parte também disso que é... Acho que tem um gosto pessoal, né? Tem um pouco de parcialidade nas opiniões. E por isso que esse trabalho eu deixo com vocês. Eu acho que vocês que sabem escrever direito, serem imparciais e ajudarem, que vocês ajudam muito os restaurantes, os trabalhos que são bem feitos. Agora, restaurante sempre vai ter um teto de vidro, sempre vai ter um... Você é tão bom quanto o último prato que você serviu. Você pode fazer tudo certo, mas se você errou em um, você já está, sabe? É difícil não ter um teto de vidro. Você pode ter o melhor restaurante do mundo, você pode ter o Noma, sei lá, qualquer restaurante. Eles mesmos também sempre vão ter um teto de vidro. Foi um processo, mas eu já sabia que ia ser um pouco pesado para a gente. Eu abri esse negócio porque eu acho que a minha vida inteira eu fiz coisa para os outros, sabe? Eu vi que era muito para os meus pais, ou para os meus amigos, ou para a sociedade no geral. Eu trabalhava no mercado financeiro, eu fazia uma coisa que eu não gosto por mais de 10 anos. E eu escolhi seguir esse caminho justamente para fazer as coisas que eu gosto. Então, receber crítica, óbvio, ninguém gosta de receber crítica, mas faz parte de todo o processo. Eu estou fazendo por mim e não para as outras pessoas, né, que gostam ou não gostam do meu trabalho. Lógico que os clientes que fazem a casa, eles que são a parte vital de todo o processo, mas eu estou fazendo por mim, não estou fazendo por causa das críticas, sabe? Se eu estou feliz, acho que isso que vale a pena. Eu tenho sócios muito bons, sócios muito amigos, além do Luiz, os sócios investidores são pessoas muito parceiras. Eu acho que foi talvez a escolha mais acertada da minha vida.
Neste ano de 2020, vocês levaram o título de melhor hamburgueria, né? E a estreia foi no ano passado. E quando vocês estrearam, vocês receberam uma crítica severíssima da Vejinha, que chamava-se Não Foi Dessa Vez. Eu vou retomar aqui um pouco o texto, para quem não viu e tal, dizia lá. Fora do papel, no entanto, as pedidas ainda precisam de ajustes para fazer valer os preços cobrados. É um lugar que era caro. A porção de fritas com quinte, que é uma conserva apimentada, poderia ter um ardor mais marcante, já que ressalta a presença da conserva coreana pelo sabor picante. Dois sanduíches estavam em falta na minha visita. Não fui eu que escrevi, viu, gente? Só para vocês saberem. Foi uma repórter que trabalhou com a gente. O garçom explicou que não havia os pães, justamente itens de produção própria, o que a gente achou muito estranho. Eu estava na visita. A atração do Willy Burger é inusitada maionese de leite frita, que veio junto do queijo fundido e cebolas cruas caramelada, desapareceu por completo depois da primeira mordida. Outro detalhe incomodou mais. O brioche é doce além da conta. Enfim, tinha uma série de críticas aqui, não vou ficar me estendendo. Eu queria entender como foi receber essa crítica de um veículo tão sério como a Vejinha e como foi corrigir tudo, ter sido segundo ano passado e primeiro nesse ano. Como que vocês viram essa correção de rota? Se incomodou demais? Como que foi, Fábio?
Abrir a casa foi muito difícil. Eu acho que a gente cometeu alguns erros cruciais no começo. Não estou dizendo nem em termos de comida, mas eu digo mais a estratégia que a gente adotou para abrir a casa. Meu Instagram sempre foi uma coisa muito pessoal. Então, eu posto sobre a minha vida.
Sua vida de culinária, né? Que come, porque o pessoal você posta muito pouca coisa.
É, mas é o principal da minha vida. É o que eu gosto, é o meu hobby e hoje é o meu trabalho. Aí quando eu comecei a postar muito sobre o Fat Cow, gerou uma expectativa muito grande. E isso não necessariamente é uma coisa boa. Porque eu acho que na primeira semana que a gente abriu o Fat Cow, veio muita, muita, muita gente. E o Luiz também, ele não está acostumado a servir 400 pessoas por dia, sabe? Uma coisa é você cozinhar para 100 pessoas, 400 pessoas é uma outra operação, são outros processos, e ninguém estava muito preparado para isso. E eu acho que a crítica foi super merecida, não só sua, mas de todas, de todo mundo que criticou a casa. A de vocês, eu acho que a gente, crítica, eu acho que você tem que absorver, e a crítica está lá. Se você ficar triste ou se você ficar chateado, não vai mudar nada. Você pode olhar e fingir que não viu, ou você pode olhar e tentar melhorar as coisas que as pessoas escreveram. Eu lembro que o da Veja doeu um pouco, mais do que o das outras, mas a gente sabia que era isso mesmo, sabe? Não tinha nada que a gente pudesse falar. Eu acho que também coincidiu com o tempo que o Luiz ganhou a Estrela Michelin, e o Evai estava... Nossa, eles estavam com 3 vezes o movimento normal da casa, e por isso que também faltou o pão que é produzido no Evai.
Não havia uma ambição grande que foi difícil de cumprir no primeiro momento, porque era uma... tinha muitos requintes, né?
Eram pratos de difícil execução, que tinham uns 10, 12 passos para finalizar o prato. Hoje eu acho que a gente tem um processo muito mais simples. A gente tenta manter o mesmo sabor, o contraste de textura nos pratos, mas a gente tenta encaixar no nosso processo, nas coisas que são viáveis pro Fat Cow. A gente ainda quer fazer coisas diferentes, esse sempre vai ser o nosso lema. A gente vai, se for para fazer igual de todo mundo, a gente não estaria aberto.
Eu falo porque eu fiz a matéria de abertura e tudo quando eu fui, eu percebi que era muita alta gastronomia para uma lanchonete, que no fim das contas você é uma hamburgueria. E aí eu falei, nossa, como que eles vão executar, né? E deve ter gerado uma expectativa de vocês, porque não fui eu que escrevi, foi a Gabriele Menezes, que aliás eu acompanhei só, e era nossa repórter na época, e porque eu percebia, vai ter muita dificuldade, era muito bordado, assim, uma coisa não no mau sentido, mas no bom sentido, para que se executasse com rapidez e que desse tudo certo. Eram muitas coisas, isso foi bem legal, mas vocês superaram os problemas, que é o que é mais importante.
Eu concordo com você, mas era a cozinha do Luiz, né? O Luiz gosta de tentar puxar os limites para tentar ver onde que é o máximo que a gente consegue fazer, para depois a gente baixar e fazer algumas coisas diferentes. Mas hoje eu acho que a gente é muito mais maduro nas nossas escolhas. A gente ainda erra e acerta, mas a gente acerta muito mais do que erra nos processos hoje. Mas a gente tem muita coisa para melhorar. Eu tenho, acho que as críticas de vocês desde o começo ou as críticas de agora, elas são obviamente muito relevantes para a gente, mas a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente tem muita coisa para fazer mesmo, e para mim tem 2 tipos de casa, as que já nascem com identidade e já são muito maduras desde o começo, e tem negócios que se formam, que vão engatinhando, que vão se descobrindo, e eu acho que o Fat Cow ainda não tem a sua identidade 100% feita. A gente vai testar algumas coisas, algumas possibilidades, e muito desse direcionamento é nosso, mas também dos nossos clientes.
No Instagram, quando vocês foram premiados, você colocou a placa da premiação e fez um agradecimento. Claro que você agradeceu a revista, falou que campeão no segundo ano é uma honra, mas não é para falar sobre a nossa premiação que eu queria destacar isso. Eu queria falar o seguinte, você disse assim, não sei se somos os melhores, mas muitos dos meus meninos tentam ser o melhor que consegue. Isso me enche de orgulho. Quer dizer, você passou o prêmio para eles, que eu achei muito legal. Qual a importância da equipe na sua cozinha?
Isso é o mínimo. Eles que trampam, eles que trabalham todo dia, eles que estão lá, nas, sabe, quando precisam, eu tenho alguns pilares lá no Fat Cow, Tenho 3, 4 pessoas que são os pilares, são eles que fazem o Fat Cow dar certo. O prêmio é deles mesmo.
Gente, eu tô até surpreso que o Fábio tá falando. Coisa difícil, ele fugiu dessa entrevista um monte, mas ele tá nervoso ainda, eu percebo, porque ele fica se corrigindo. Trampa, trabalha. Pode falar trampa, porque aqui a gente tá super à vontade. Ah. Não fica se controlando, não. O legal é justamente isso, né? Você publica foto de restaurante mundo afora, né? Por que você tem essa necessidade?
Na verdade, surgiu... Meu Instagram surgiu disso. Eu sempre fui avesso a redes sociais. Acho que a única rede social que eu usei foi o Orkut, ou uma coisa assim. Eu comecei com o Instagram porque eu achei a plataforma muito legal. Eram só fotos, você não precisava escrever nada. No começo, era totalmente diferente do que é hoje. Eu gosto muito menos do Instagram do que de antes. Antes parecia uma coleção de coisas que, não sei, eu achava mais legal o conceito inicial. E muitos dos meus amigos, eles, quando eles iam viajar ou quando eles iam procurar dicas de restaurantes, de hotéis, teve uma hora que muita gente perguntava para mim, né? Eu já estava cansado de perder tempo escrevendo para eles. Eu falei, ah, cara, eu vou fazer essa plataforma, aí eu coloco lá e você olha, se você quiser, você acompanha as dicas por lá, sabe? Era um jeito de atingir mais gente, assim, mais os meus amigos. Ficavam perguntando e não ter que escrever toda vez que eles me perguntavam.
Você tem ideia de quanto você gasta comendo aí pelo mundo? Porque é uma diversão cara, né?
Sempre foi caro, mas para mim sempre foi prioridade. Eu não gasto dinheiro com mais nada. Eu não compro roupa, não compro carro, eu não tenho nenhum... Eu não gasto em nada mesmo, só gasto em comida e bebida, que são os meus grandes prazeres da vida. E eu acho que vai ser assim para sempre.
E olha que ele deve gastar em comida, bebida e malhação, porque acho que as três coisas que você gosta mais, não?
Esporte também, sempre fez parte da minha vida, mas esporte eu não gasto nada, né? Quando é academia, eu normalmente uso a do prédio, ou mesmo quando eu vou fazer, se eu me matricular para alguma academia, vai ser a mais simples possível. Eu não gosto de falar com ninguém, não gosto de treinador, eu faço... que eu tenho que fazer e quero ir embora.
Agora
eu
entendi por que você fugia da entrevista, ele não gosta de falar com ninguém. Embora ele seja um bom camarada, ele tem muitos amigos, viu? Acreditem. Quais foram suas refeições inesquecíveis, Fábio?
Bom, o Bocuse eu acho que foi marcante para mim. Eu estudava os livros dele de culinária e ver ele assim na minha frente foi... Sabe, eu não sou muito de pedir autógrafo, assim, mas... para ele eu tive que pedir. Acho que o French Laundry também, que é um dos chefs que eu mais admiro, né, o Thomas Keller, eu acho que ele faz a mesma coisa que todo mundo faz, ele não é mais avançado tecnicamente que ninguém, ele é muito bom, mas não tô tirando o mérito dele, mas que ele faz coisas que todo mundo sabe, mas ele faz de um jeito muito mais elegante, ele é tipo o Zidane da cozinha, sabe?
Acabei de descobrir que você gosta de futebol, não sabia disso.
Eu gosto de futebol. Ele é tipo, então, Federer da gastronomia. Não são coisas caras que são memoráveis, sabe? Eu acho que tem muita coisa boa aqui no Brasil. É que eu tô tentando pensar coisa de fora, mas tem muita coisa aqui no Brasil que é marcante. Pra mim, a primeira refeição... Eu aprendi a comer comida japonesa na Liberdade com meu pai. Se eu fosse bem nas provas, nos testes, ele me levava para lá. E a gente sempre acabava comendo no Kido Airaku ou no Shinzushi. Shinzushi tipo, era um dos restaurantes mais favoritos do meu pai. E com certeza uma das refeições mais marcantes deve ter sido no Kido Airaku.
É curioso isso, porque você é de família coreana e, no entanto, você disse algumas vezes, das raras vezes que, aliás, você fala, você falou que você gosta muito do Japão e da Espanha. Isso confere,
sim,
né?
Sim, eu acho que antigamente eu ficava muito mais... eu era muito mais nerd em relação à comida, eu queria coisas muito mais técnicas. E tem restaurantes muito bons que conseguem suprir essa necessidade assim, disso, mas hoje eu sou um cara muito mais simples, eu gosto de cozinha simples, sabe? Obviamente tem a sua técnica, mas são coisas muito bem feitas que não tem muita maquiagem. E dessas cozinhas, a japonesa me fascina muito, porque a pessoa que está trabalhando atrás do balcão vai ser uma pessoa que está fazendo isso há 40 anos, você não vai conseguir chegar no nível dele, sabe? Tem os segredinhos que eu falei para você, ele tem uns 30, deve ter uns 50 segredinhos que ninguém vai conseguir fazer igual. É, na Espanha também é a mesma coisa, eu acho que Itália também no geral, acho que os produtos assim. Espanha eu gosto muito porque é um país que eu gostaria de morar por um tempo. Se eu me aposentar um dia, ia ser um lugar muito bom para se viver. É, os costumes, o jeito que eles comem, é muito a minha cara, assim, sabe? Beber um vermute às 2 da tarde, que é o que todo mundo faz lá.
E ainda tem siesta, né? Não tem jeito, para é tudo. Verdade. É muito divertido, você só vê turista na rua no horário pós-almoço. A gente, infelizmente, está chegando no fim da entrevista. Eu queria agradecer muito e queria que você falasse um negócio que ficou faltando aqui, né? Afinal de contas, você é de uma família coreana. Qual que é o grande barato da comida coreana? O que que você gosta, né? O que que você não fica sem?
A gente já tem grandes representantes, né, da cozinha coreana aqui no Brasil. É, o Shin, acho que faz um excelente trabalho de apresentar a cozinha coreana pro público brasileiro, né? É, eu acho que ainda tem um obstáculo entre a cozinha coreana e o público brasileiro, porque é muito difícil de entrar num restaurante que as pessoas não falam a língua, ir lá e pedir um cardápio que você não sabe nem o que é. Mas, a cozinha coreana é a base, para mim, de tudo. Era uma comida que eu não gostava de comer quando eu era criança.
Revelações surpreendentes, sabe? O Moon, de família coreana, não gostava de comida coreana.
Eu comia forçadamente, tinha 4 anos, sei lá, 5 anos, e a gente já tinha que comer kimchi, sabe? É, não são sabores fáceis, mas eu acho que por isso que eu aprendi a comer coisas muito desde muito cedo, porque os sabores, as texturas são muito diferentes das que crianças vão gostar ou as pessoas do Ocidente estão acostumados. Mas a cozinha coreana, para mim, é tudo. Eu acho que a gente sempre está voltado para fora quando a gente está começando em alguma coisa, em alguma área, né? A gente quer buscar inspiração, a gente quer se adaptar ao ambiente que a gente está, mas depois a gente acho que olha mais para dentro, sabe? Tenta se descobrir, tenta ver o que a gente tem de único, porque a única coisa que a gente vai conseguir transmitir para o público de forma única é o que a gente tem, o que a gente viveu.
Você sabe, tem uma história engraçada. No início dos anos 2000, eu estava na Gazeta Mercantil e culinária coreana não existia. Era uma coisa desconhecida na cidade. E eu resolvi fazer aquela coisa que as pessoas chamam de food e comecei a visitar bairros. E no Bom Retiro, eu achei ali a primeira... Eu cheguei no Bom Retiro, tinha ali uma barraquinha de fritos que as crianças estavam comendo, eram uns espetinhos de camarão, não sei o quê, com o que eu achei que era um ketchup. Não era, era pimenta da mais brava possível e a molecadinha ali comendo. E aí eu comecei a fascinado por aquela culinária, eu adoro pimenta, né? Então, tenho um carinho muito particular por essa culinária. É muito engraçado, eu gosto muito de ir no Bom Retiro. Bom Retiro tem surpresas, né?
Bom Retiro, acho que é um bairro super diferente, assim, né? Que é legal de visitar. Tem uns mercados coreanos, acho que tem muito negócio coreano, né, lá. É, não só de restaurante, mas tem de panificação, tem de cabeleireiro, manicure. Parece uma Little Korea, sabe?
Eu quero lembrar que o Fat Cow fica na rua Iaiá 173, no Itaim Bibi, e quero agradecer demais o Fábio Moon pela participação nesse episódio, né, de Gastronomia Descolada.
Obrigado a você, Arnaldo. Uma grande honra poder falar com você, falar um pouquinho mais sobre o Fat Cow, e é isso.
Mais uma vez, nós contamos com os trabalhos de edição de Rafael Bertazzi, sempre atento, sempre alerta para o que está acontecendo, e hoje era um dia que tinha muita chuva e nos atrapalhou bastante, mas o Rafa não deixou, ponta firme. Termina aqui esse episódio de Gastronomia Descolada. Eu deixo um abraço a todos e te espero no próximo programa. Até lá!